uns minutinhos de atraso é da praxe, estávamos a dar algum tempo para ver se entretanto chegavam mais deputados de outros partidos. Definitivamente participam o deputado do PSD, Virgílio Macedo, o deputado do Bloco de Esquerda, Fernando Barbosa, e o deputado do PCP, Duarte Alves. Agradecer à PDC, na pessoa da professora doutora Susana Almeida, vice-presidente, e à DECO, nas pessoas da doutora Ana Cristina Tapadinhas e doutor Paulo Fonseca. Portanto, como já é do vosso conhecimento, estas audições surgem na sequência de vários projetos de lei e vários projetos de resolução que, entretanto, foram se acumulando na comissão de anos anteriores e que agora importava sempre, mas agora mais que tudo importa dar sequência e discuti-los e apresentá-los e para essa via. Para começar, gostaríamos de ouvir-vos e daríamos uns 7 minutos a cada uma das associações. Depois os senhores deputados de cada partido farão uma intervenção também sobre o tema, fim do o qual voltaríamos a palavra a vossas excelências para outras observações sobre a temática. Portanto, não sei, não há uma ordem, mas se calhar dava a palavra à professora doutora Susana Almeida, vice-presidente da APDC.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Novamente, temos aqui o espartilho do tempo, mas eu não posso deixar de dedicar alguns minutos ao agradecimento ao convite que foi endereçado à APDC. Lamentar apenas que tenha sido um dia determinado e o Sr. Professor não esteja hoje presente, porque, de facto, a semana passada comemorámos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e nesta quinzena temos quase diariamente, não foi mesmo com o Sr. Professor, foi mesmo diariamente, da minha parte não, mas da parte dele foi diariamente, porque ele anda, corre Portugal les a les, e hoje está em Castelo Branco numa comunicação, numa conferência, e não pode estar. Portanto, lamentar esse facto. E dizer também que a COP não está presente, no entanto, incumbiram-me de informar que depois vão enviar uma comunicação escrita com também alguns contributos. Posto isto, e para ver se respeitamos então aqui os 7 minutos, eu vou dizer aqui algumas considerações sobre todos os projetos e vou começar com o projeto de lei 438. No que diz respeito a esse projeto, nós temos a saudar o facto de estarem aqui a propugnar a arbitragem necessária. É algo que já vimos defendendo há muito tempo e, portanto, só temos a saudar isso. Com uma ressalva é que, de facto, tem aqui indicação da obrigatoriedade de constituição de advogado. E nós não estamos de acordo com essa previsão, naturalmente, porque vai além daquilo que prevê o Código de Processo Civil. Constituirá seguramente um obstáculo para o próprio consumidor aceder à agem, porque isto tem custos, o patrocínio tem custos, e nessa medida não estaremos todo de acordo. Agora, se eventualmente se for proposta uma listagem de advogados, eu acrescentaria até solicitadores devidamente habilitados, à semelhança ou ao estilo do patrocínio oficioso, portanto, havendo aqui um acordo entre o Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Solicitadores, aí é algo que se pode eventualmente ponderar. Portanto, só com essa ressalva, de resto, só temos a saudar o facto de quererem prever a arbitragem necessária. Depois, passarei, portanto, enquanto isto, era apenas o que eu teria para dizer, passarei para o projeto de lei 439, que determina aqui a criação de um Registro Nacional de Consumidores aderentes à publicidade telefónica. Ora, quanto a esta proposta, portanto, e salvo melhor opinião, a análise que fizemos e que fiz, e na verdade, sobre este tema eu tenho trabalhado bastante e até investigado bastante. Salvo melhor opinião, este artigo 5º da Lei 6/99 já foi tacitamente revogado. Porquê? Porque nós temos uma lei, que é a Lei 41/2004, de 18 de agosto, que foi alterada em 2012. Na verdade, esta questão das comunicações não solicitadas, em particular as comunicações eletrónicas não solicitadas, estava naquela Lei do Comércio Eletrónico, a Lei 7/2004, mas depois passou, em 2012, para a Lei 41/2004. E essa lei tem um artigo, que é o artigo 13A, sobre as comunicações não solicitadas, que reza o seguinte: está sujeito a consentimento prévio e expresso do assinante, que seja pessoa singular ou do utilizador, o envio de comunicações não solicitadas para fim de marketing direto, designadamente, portanto não é taxativo, designadamente, através da utilização de sistemas automatizados de chamada e comunicação que não dependam de intervenção humana, de aparelhos de telecópia, correio eletrónico, incluindo SMS, EMS e outro tipo de aplicações similares. Portanto, no nosso entender, isto já está aqui previsto. Foi tacitamente revogada, então, em 2012. Se assim não se entender que não houve essa revogação tácita, há que atentar ao facto de estar agora em apreciação, e salvo erro, na quinta-feira passada esteve em discussão, e não sei se em aprovação, três projetos que vinham executar o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E não sei que implicações é que isso também vai ter. Até porque, e eu tive a fazer até uma análise comparativa e ver quais são as implicações que o Regulamento Geral poderá ter nesta Lei 41/2004, e em particular no artigo 13A, e não sei até que ponto é que o Regulamento não vem até revogar o número 2, que vem dizer que se existir um quadro negocial prévio, já não é preciso o consentimento do consumidor para o envio das comunicações não solicitadas. E o que é facto é que o Regulamento exige o consentimento prévio, expresso, portanto, ou seja, se calhar é melhor aguardarmos, ver qual é que vai ser a execução do regulamento e, portanto, a alteração da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e depois, então, ver que implicações é que isso teve na Lei de 41/2004 e se, de facto, não há essa proteção, então, prever essa proteção. Mas, de momento, eu diria que não só aquele dispositivo estaria tacitamente revogado, como também é melhor aguardarmos por essa lei de execução. No que diz respeito às alterações do Decreto-Lei 26/2016, portanto, o Projeto-Lei 451, nós aqui também confessamos o nosso desconhecimento científico nesta área. Segundo o que podemos apurar, apenas estão permitidos na Europa a circulação de 5 espécies de alimentos transgénicos, o milho, soja, beterraba, algodão e colza, e nós não sabemos, na verdade, que implicações é que vai ter nos animais a alimentação com produtos transgénicos. Há cientistas que dizem, inclusivamente, que o animal que coma rações transgénicas não se converte em animal transgénico, portanto não se... Eu aqui aconselharia, salvo melhor opinião e muito modestamente, que de facto consultassem ou nutricionistas ou cientistas que estudem a matéria, porque não sei se é necessário todos estes cuidados. Depois, quanto ao projeto de lei, não sei como estou de tempo, mas acho que estou a cumprir. Quanto ao projeto de resolução 717, que recomenda a adoção de um conjunto de medidas que promovam os meios alternativos de resolução de litígios e consumos, só temos a saudar. Só temos a felicitar, porque, na verdade, este projeto corresponde a uma proposta, está decalcado, aliás, deviam ter citado o professor Mário Frota, porque quase todas estas medidas constam de um artigo que ele já publicou, não só na revista Luso-Brasileira, como também numa revista espanhola, Resolución de Conflictos de Consumo, publicada pela Aranzadi. Eu tive a ter o cuidado de ver que a linguagem até havia aqui a obrigatoriedade de citação, não é? Portanto, só temos a saudar o facto de quererem eliminar toda a disparidade que existe de taxas, custos, custas, de regulamentos ditos distintos entre os centros de arbitragem. Fundamental seria eliminar o não favorecimento do acesso à justiça que aqui temos. Porque, por exemplo, eu sou da Meilhada. A Meilhada, apesar de estar a 16 km de Coimbra, não tem um centro de arbitragem, não pode ir ao centro de arbitragem de Coimbra, porque pertence ao distrito de Aveiro. E como Aveiro não tem centro de arbitragem, cai no âmbito do nacional, do CNIAC, não é? Do Centro Nacional, e portanto não temos acesso a tribunais de arbitragem, a centros de arbitragem. O mesmo sucede em Aveiro, o mesmo sucede em Leiria, que são distritos fundamentais, são distritos industrializados e os conflitos de consumo são potenciados, e de facto não temos acesso a centros de arbitragem. Caímos no âmbito nacional, distante, não está perto do consumidor, e por isso acho que aqui há uma distinção e há um favorecimento no acesso à arbitragem de determinados cidadãos em detrimento de outros. Portanto, só temos a saudar todas as medidas que aqui são indicadas, a harmonização de taxas, de listas de conciliadores. Portanto, isto tudo foi propugnado pelo Sr. Professor, por isso só temos a saudar. Aliás, ele já enviou esta proposta, ele deu uma indicação disso à Sra. Deputada Fátima Ramos, mas depois não avançou, salvo erro. Portanto, isto já foi, tenho aqui, era um projeto de lei 175 do Grupo Parlamentar do PS. Portanto, ele enviou-me inclusivamente esse documento. Muito bem, então, para terminar, muito rapidamente, e até porque os dois últimos projetos, eu acho que até as indicações serão as mesmas. O projeto 727 do CDS peca por ser redutor e parcelar, porque indicam aqui algumas áreas, designadamente o comércio eletrónico e o setor energético, e a nossa ideia é que o serviço público de rádio e televisão, conforme o imperativo constante do artigo 7º, número 2 da Lei de Defesa do Consumidor, obrigaria a que toda a informação do consumidor, informação do consumidor fosse generalizada, não focada apenas em problemáticas que, de facto, como é o caso das comunicações, das telecomunicações, as comunicações eletrónicas e o setor energético, mas há muitos mais temas que mereciam a atenção. Práticas comerciais leais, a publicidade de bebidas alcoólicas no horário em que não é permitido, que reiteradamente nós vemos isso nos meios de comunicação social, a utilização de crianças na publicidade indevidamente, e a semana passada tivemos um julgamento, acho que pela primeira vez que me recordo, contra a BMW, em que esta temática está a ser abordada finalmente, e vamos ver se daí vai decorrer jurisprudência, e uma série de outras temáticas, portanto, não nos focarmos apenas nessas duas, mas generalizar. E isso prende também com as considerações que tinha sobre o outro projeto de lei, 718, do PSD, porque na verdade tínhamos aqui uma série de sugestões sobre a formação e informação do consumidor. A inserção. Muito bem. Muito obrigada, Pátria.
Muito obrigada, doutora Susana Almeida. Passava agora a palavra à DECO, na pessoa da doutora Ana Cristina Tapadinhas.
Obrigada, muito bom dia a todos. Começo naturalmente por agradecer o convite que nos foi formulado para estar presente neste grupo de trabalho, saudando desde já os senhores deputados pela constituição de um grupo de trabalho especialmente dedicado à temática da defesa do consumidor, sendo que, evidentemente, estendo os meus cumprimentos também à senhora professora doutora Susana de Almeida, aqui presente, e dizer-vos que, sobretudo, vou partilhar esta minha primeira comunicação com o meu colega Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico e Económico, e tentarei ser breve até para dar a oportunidade aos senhores deputados para que nos possam formular as questões. Dizia eu que, de facto, queria congratular os senhores deputados pelo facto de terem estas iniciativas que, de alguma forma, no seu preâmbulo, todas elas se resumem àquilo que a DECO tem feito também, que é o reforço da posição contratual do consumidor enquanto a parte mais vulnerável na relação de consumo. E, efetivamente, e olhando para todos os diplomas em geral, eles focam em formação, a formação, a educação e a representação dos consumidores, que na realidade são os três pilares e têm sido ao longo dos anos os três pilares de intervenção da DECO. E, evidentemente, e não obstante e sem prejuízo de algumas propostas que aqui estão presentes, já terem sido algumas delas implementadas, naturalmente que nos congratulamos com o facto da Assembleia da República poder apresentar propostas e iniciativas legislativas, mas também de recomendações ao Governo, que evidentemente contribuirão para o reforço dos legítimos interesses dos consumidores, direitos dos consumidores, mas também para reforçar e apoiar as associações de consumidores, que também se revela naturalmente fundamental. Eu irei fazer uma breve síntese em termos genéricos de três diplomas. O meu colega Paulo Fonseca fará dos outros três, tenho esta tarefa facilitada, estamos aqui os dois, mas começaria então por dizer que, de facto, muito embora estas propostas, algumas delas, algum conteúdo, algumas normas já tenham sido implementadas, aproveitamos, como sempre, nestas audições, esta oportunidade para tecer aquelas que são as nossas considerações positivas, mas também as nossas preocupações, no sentido de contribuir para um melhor trabalho, que é isso que se deseja dos senhores deputados. Começando então pelo projeto de resolução 439, respeitante à criação no SEI da Direção-Geral do Consumidor de um portal de Registro Nacional de Consumidores aderentes à publicidade telefónica, naturalmente que, e desde logo no seu artigo 1º, eu gostaria, do ponto de vista da DEC, reforçar que, naturalmente, que o Regulamento de Proteção de Dados irá, com certeza, ter aqui, será objeto de alteração relativamente a esta norma, mas sobretudo dizer, e de forma muito rápida e sintética, que sem prejuízo do mérito da intervenção que tem sido feita pela Associação de Marketing Direto, que também tem uma lista, naturalmente que concordamos com o facto desta lista ser centralizada na Direção-Geral dos Consumidores, não só no que respeita à sua manutenção, criação e divulgação do portal e desta lista e desta informação dos consumidores para que os seus direitos estejam devidamente acautelados. O único senão que aqui vemos, e é esse o repto que deixamos aos senhores deputados, é para que tal aconteça, a Direção-Geral de Consumidores, a Direção-Geral do Consumo tem que ser naturalmente dotada de meios técnicos, meios humanos e meios financeiros para que possa gerir, criar, manter esta lista que é absolutamente fundamental relativamente aos direitos dos consumidores. Por outro lado, também importa, como sempre, e temos-lo dito sempre que estamos nestas audiências parlamentares, tem a amabilidade de nos convidar, dizer também que é absolutamente fundamental que seja estabelecido um regime sancionatório, sob pena de a lei depois não ter uma efetiva aplicação prática. No que respeita depois ao segundo projeto de resolução respeitante às medidas de informação, formação e fiscalização dos direitos dos consumidores, ao projeto 718, naturalmente que somos absolutamente favoráveis e congratulamos-nos com o teor destas normas que aqui estão presentes, no sentido de desenvolver campanhas institucionais e que recomendo ao Governo, naturalmente, que se desenvolva essas campanhas institucionais de promoção dos direitos e interesses dos consumidores, pois que essa também, como eu disse inicialmente, tem sido um pilar de intervenção da DEC, a informação aos consumidores. Isto é, empoderar os consumidores do conhecimento acerca dos seus direitos para que os possam exercer efetivamente. Na realidade, a experiência que a DEC tem tido nesta matéria ao longo dos seus 45 anos de existência traduz-se no facto de, evidentemente, há anos anteriores, temos consumidores mais informados, temos consumidores que, regra geral, já sabem concretamente alguns direitos. Mas, na realidade, o número de contactos que têm sido feitos para a ADEC e as reclamações que os consumidores nos têm feito chegar demonstram, de alguma forma, que, muito embora possam conhecer alguns direitos, e, regra geral, isto tem sempre um conflito latente inerente, na realidade, a dificuldade que têm é o exercício dos direitos junto das entidades reclamadas, junto das entidades visadas e, naturalmente, também a fiscalização. No que respeita à clarificação junto dos cidadãos das competências das várias entidades reguladoras da Direção-Geral de Consumidor e da ASAI, eu diria que é absolutamente fundamental. Nós próprios, na nossa intervenção, sempre que, no âmbito dos estudos que fazemos, em que fazemos também decorrentes dos mesmos, resultam reivindicações, na realidade sentimos que, fruto da diversidade de diplomas que existem para as mesmas temáticas, com entidades reguladoras com competências muitas vezes que não são totalmente perceptíveis, muitas vezes recebemos das mesmas que esta não tem competência, passa para a outra e assim sucessivamente. Portanto, eu diria que, sendo a DEC uma associação que representa os consumidores com estes anos de existência, com, enfim, a intervenção que tem tido na sociedade de consumo, por maioria de razão, naturalmente, é absolutamente fundamental que aos olhos dos consumidores também se perceba quais são e sejam clarificadas as competências. Depois, apoiar as associações de defesa dos consumidores na divulgação e informação, naturalmente isso temos-lo feito também, mas é fundamental que se reforce e que todas as associações de consumidores sintam que existe este apoio. Promova também campanhas institucionais sempre que novos diplomas legais sejam implementados, e isso é evidentemente muito importante e muito interessante, desde que, tal como prescreve o número 6, que de facto exista, seja feito numa linguagem acessível. Já no respeito a promover uma política nacional de formação de formadores e de técnicos especializados na área do consumo e, sobretudo, relativamente à promoção de uma política educativa para a defesa dos consumidores, naturalmente que gostaria de ressalientar que já existe um referencial de educação de consumidor feito em conjunto e por iniciativa da Direção-Geral do Consumidor, da Direção-Geral de Educação e da própria DECO, também trabalhou nesta temática e, na realidade, não obstante o reforço e a importância desta norma, já existem pelo menos este referencial. Relativamente aos centros de arbitragem, eu se calhar depois deixaria para os outros diplomas já na, para não esgotarmos muito tempo. Relativamente ao outro diploma, nomeadamente o projeto de resolução que promove os meios alternativos de solução de litígios, devo dizer que a DECO esteve na gênese de todos, praticamente todos os centros de arbitragem que existem como competência territorial no país, exceto o Centro Nacional de Arbitragem, porque entendemos que não cumpre, muito embora sem prejuízo do mérito da sua atividade, não fazemos parte dos seus órgãos sociais, não cumpre aquilo que consideramos, e que a professora doutora Sra. Almeida também referiu, e bem, não cumpre aquilo que é para nós um princípio absolutamente fundamental, que é a proximidade com os consumidores, e naturalmente que concordamos também com a harmonização das regras no que respeita ao valor da causa, tendo em conta a disparidade que existe entre todos os centros de arbitragem. Por outro lado, e relativamente à arbitragem necessária, foi muito importante a introdução da norma que prescreve a arbitragem necessária para os serviços públicos essenciais, e consideramos que esta arbitragem necessária também tem que ser vista do ponto de vista também não só da natureza dos conflitos como são os serviços públicos essenciais, mas também do ponto de vista da conflitualidade. Eu diria que outro dos setores, para além daqueles que aqui estão mencionados no projeto do PST, na realidade consideramos também que, por exemplo, no que respeita ao transporte aéreo, que é uma matéria e um setor que cada vez mais reclamações têm trazido aos consumidores, importava também introduzir aqui medidas e mecanismos de resolução alternativa de litígios. No que respeita à gratuitidade, devo dizer que a DECO considera que as taxas a pagar devem ser tendencialmente gratuitas, isto porquê? Porque, de facto, por um lado, dignifica a prestação dos próprios serviços prestados pelos centros de arbitragem, e, por outro lado, também é importante que este tendencialmente gratuito sejam, na realidade, valores simbólicos que não obstaculizem o acesso dos consumidores a este meio, a estes mecanismos de resolução alternativa de litígios. Peço desculpa, na realidade fui muito longa, deixarei os restantes diplomas depois para o meu colega Paulo Fonseca, e muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Ana Cristina Tapadinhos. Portanto, passávamos agora então às questões e à intervenção dos grupos parlamentares, começando pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as representantes da Associação Portuguesa de Direito de Consumo e da DECO. E as minhas questões são muito simples e muito diretas. Uma para as duas entidades e uma só para a DECO. Para as duas entidades, a minha questão tem a ver com a criação do Registro Nacional de Consumidores Aderentes à Publicidade Telefónica. Eu percebi o que a professora doutora Susana Almeida disse em relação à RGPD. De qualquer forma, é a minha opinião que nos últimos tempos tem-se agravado a questão da publicidade através de meios telefónicos. E com a agravante que os consumidores quase nunca conseguem se desbloquear desse assédio permanente, diário e muitas vezes várias vezes ao dia, por parte das mais diversas entidades. Ou seja, eu posso lhe dizer que eu próprio já fui junto de operadoras telefónicas dizer que não quero que me telefonem, não adianta nada, porque parece-me que aquilo é feito em cascata e, portanto, vão passando as bases de dados de uns para os outros e, portanto, uma pessoa desbloqueia de uma, mas depois vai passando para outra, etc, etc, etc. E, portanto, eu penso que nós, país, devemos definitivamente pôr alguma regra relativamente a este uso abusivo de publicidade através do telefone. Já se fez alguns avanços. Há situações manifestamente graves nessas ligações, muitas vezes. Muitas vezes os próprios operadores induzem consumidores a subscrever serviços que eles não percebem o que é que estão a subscrever. Eu posso lhe dizer que a situação que me causou mais repulsa e que fiquei mais indignado foi uma tentativa de subscrição de um serviço que era feito para a minha mãe, que é uma pessoa de idade, e a pessoa estava sempre sistematicamente a ligar, até que, uma vez que ela estava a ligar, sempre a pressionar, eu atendi o telefone. E a pessoa do outro lado, a única coisa que disse foi: mas então aceita, está de acordo com as condições que nós lhe apresentámos? Ou seja, está a ver, se a pessoa tivesse dito que sim, bastava dizer sim, que deseja o quê, já estava vinculado a uma eventual transação. E, portanto, esta criação deste registro, um ou vários, um por entidade, acho que gostaria de saber se efetivamente vocês acham que este é o caminho, ou que não é, se não é efetivamente necessário pôr um pouco de regra, de ordem neste tipo de publicidade, porque é um massacre para as pessoas. É um massacre. E eu depois respondo tudo no final. Ok. O problema, eu percebi que está tudo regulado, mas nada funciona. O problema é esse. Está tudo regulado, está tudo previsto. Sim, senhor, Sr. Professor, está tudo regulado, está tudo previsto, mas nada funciona. Então, das duas, uma. Ou tem que se pôr o que está regulado a funcionar, ou então parte-se de uma base zero, que é o que se está a tentar fazer uma proposta de base zero, para que não haja esse subterfúgio em relação ao que é da linha E, X, Y, Z, do decreto-lei, do e que acaba por ficar tudo em águas de bacalhau e continua tudo como dantes. Relativamente à ADEC, tinha uma questão que a senhora professora Susana Almeida referiu e que era relativamente à obrigatoriedade da constituição de advogados no caso das arbitragens de litígios de consumo de resíduo de valor económico. Se concorda ou não, ou se também, tal e qual como a sua professora disse, se também pensa que a obrigatoriedade da constituição de um advogado vai complicar o processo, vai encarecer o processo, ou seja, vai ser contrário a tudo aquilo que nós pretendemos que aconteça, que é simplificar, é levar as pessoas antes, ter um processo antes de ir para o tribunal, para não desaguar tudo nos tribunais e entupir os tribunais com pequenas questões que podem ser resolvidas em sede de concertação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Virgílio Macedo. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fernando Barbosa.
Muito bom dia. Saudar a presença da professora doutora Susana Almeida e da doutora Ana Cristina Tapadinhas e do Dr. Paulo Fonseca. Passei muito rápido. Portanto, nós interessa-nos saber não aquilo que existe na lei, que realmente é muito complicado para qualquer cidadão, acho que mesmo para os mais instruídos, mas realmente ver como é que vamos proteger o consumidor, e este grupo trata precisamente para isso. Portanto, é de unânime que a sujeição, portanto, abranger a arbitragem a pequeno consumo, obrigar as empresas a participar, porque é que se passa? Vou tentar explicar aquilo que eu quero dizer. Atualmente nós vemos que, por exemplo, grandes empresas como as telecomunicações, os grupos de distribuição, Continente, Pingo Doce e outros, Quando há conflitos com alguns pequenos consumidores, esses chegam com grandes grupos de advogados, têm contratos praticamente blindados, não é? Quase como aos bancos, e o consumidor está desprotegido. Portanto, muitas das vezes o que é que acontece? O consumidor tem que ir para tribunal contra essas empresas, porque nos centros de arbitragem essas empresas pura e simplesmente não aparecem, não é? Portanto, isto aqui importa obrigar as empresas a ir ao centro de arbitragem. Portanto, e teremos que saber com que forma e como os vamos obrigar. Pena que o projeto de lei do PSD meta no mesmo duas coisas distintas. Uma que aparentemente protege o consumidor, que é a criação da obrigatoriedade das empresas virem à arbitragem, mas em contrapartida a obrigatoriedade de constituir advogado acaba por ser um entrave. Vamos supor, uma fatura de telecomunicações custa 50 ou 100 euros, ir à arbitragem com obrigatório constituir um advogado, vão-se 300, 400, portanto, é uma forma de impossibilitar o consumidor. E é isso que importava saber como atar isso. Porque se o consumidor tiver dinheiro para contratar um advogado, não precisa estar na lei, porque a lei facilmente o contrata e é. Portanto, tem que se aferir formas de poder proteger o consumidor neste aspecto. Outro problema que nos preocupa, e gostava de saber a opinião, quer da DECO, quer da APDC, é se, aparentemente, a criação de uma lista geral de consumidores é saudável. Portanto, estar centralizado no mesmo sítio, aparentemente, a pessoa só comunica a um sítio, dizer assim, retirem-me da lista. E, teoricamente, nunca mais era comunicado. Só que aqui surgem dois problemas. Uma é a existência de listas por baixo da mesa que existem em todos os lados, não é? Por baixo da mesa, entre aspas, há listas em tudo quanto é lado. E o outro é se os consumidores e os dados dos consumidores estarem todos na mesma lista, e como as fugas de informação são tantas e de variadíssimas formas, se não será mais fácil, ou se não poderá ser um meio mais fácil de alguém, por baixo da mesa ou por trás da porta, conseguir dados que atualmente se calhar têm mais custos para conseguir ter. Portanto, interessa saber até que ponto é que os consumidores realmente estarão protegidos dessas listas ou não. E eram essas duas questões que interessava saber. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava ao Sr. Deputado do PCP, Duarte Alves. Faz favor.
Obrigado. Queria começar por cumprimentar a professora doutora Susana Almeida, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, e também a doutora Ana Cristina Tapadinhas e o doutor Paulo Fonseca, da DECO. Agradecer a vossa presença e também os esclarecimentos que já nos deram sobre alguns dos projetos que estamos aqui a discutir. Eu se calhar começava mesmo por esta questão da arbitragem, que é aquela que temos estado a falar mais. Da perspectiva do PCP, nós não acompanhamos totalmente a ideia de centralizar na arbitragem as questões de consumo. Aliás, consideramos que a litigância de consumo, embora seja diferente da litigância normal, civil, não nos parece que a solução seja a desjudicialização dessa litigância. Até porque muitas vezes isso acaba por também colocar, sobretudo quando estamos a falar de justiça privada, que é no fundo o que acontece com a arbitragem, acaba por colocar sempre a parte mais fraca a ter muito menor peso do que a parte que acaba por ter mais força. E, portanto, nós, compreendendo aqui os problemas que estão neste momento colocados no âmbito da arbitragem, que, aliás, na quinta-feira passada foram transmitidos pelo CNIAC, e que também já aqui foram referidos, nós não pensamos que a solução seja apostar ainda mais nesse caminho da arbitragem, e a nossa solução que nós defendemos é outra, é o alargamento da rede dos julgados de paz. Porque consideramos que, através dos julgados de paz, é possível resolver litigância menos complexa, de uma forma mais agilizada, mas sendo sempre um tipo de justiça que está na esfera pública e não na esfera privada. Queremos perguntar também qual é que é a vossa perspectiva. Pelo que já percebi, há alguma aposta na arbitragem, mas de facto da experiência que se conhece, este sistema acaba por beneficiar sempre as empresas, porque só aparecem se tiverem razão, e não sei se esta solução de o tornar obrigatório vai resolver este problema, mas também queria saber a vossa opinião. Em relação às questões do telemarketing, pronto, no fundo a questão acabaram por já responder, se consideram que esta solução que é aqui apresentada é uma boa solução. De facto, existe já uma lista centralizada, mas a informação sobre isto é muito pouca, e se essa lista estiver na Direção-Geral do Consumidor, se não será mais fácil ao consumidor mais rapidamente chegar àquela lista e poder dizer à Direção-Geral do Consumidor: olha, eu quero deixar de receber informação desta ou daquela empresa, ou de todas, portanto, poder haver esse contacto com uma instituição pública e que pode, se calhar, funcionar de forma melhor do que com este regime de autorregulação a partir da AMD, porque eu até estive aqui à procura do site da AMD e é difícil de encontrar o site, é difícil até de haver, há uma minuta que depois se pode fazer o download e se pode enviar, mas se não era uma solução mais viável esta solução que é apresentada neste projeto de resolução, neste projeto de lei. Depois ainda aqui sobre um outro projeto, aqui um projeto do CDS que recomenda um estudo que distingue entre, na energia, o que é consumido para aquecimento e arrefecimento da restante. Este caminho permitirá que no futuro estes consumos específicos e a fiscalidade a eles associada possa ser diferenciada. Isto está no projeto, portanto, 727. Eu queria perguntar se qual é a vossa opinião sobre esta ideia de ir pela fiscalidade, de apostar na fiscalidade como forma de defesa do consumidor, ou se esta diferenciação do ponto de vista fiscal, se é possível fazer, isso é uma questão se calhar mais técnica, e se ela for feita, se será para benefício do consumidor, ou se calhar se poderá ainda prejudicar mais do que aquilo que já hoje acontece, que é uma fiscalidade muito pesada sobre a energia, nomeadamente com o IVA, que continua a pesar muito sobre a energia. E pronto, eram estas as questões que tinha para colocar. E eu, mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Entretanto, juntou-se a nós o deputado André Silva, do PAN, a quem dou a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todas e todos os presentes. Dizer que assisti à audição no meu gabinete, porque estava em modo multitasking, a fazer despachar vários trabalhos, e gostava de vos colocar aqui algumas questões, de esclarecer convosco o direito que temos ou não temos, e antes de mais agradecer a presença das senhoras e dos senhores representantes da APDC e da DECO, terem vindo aqui junto de nós prestar alguns esclarecimentos, e agradecer também tudo aquilo que têm feito pelos consumidores, por todos nós ao longo destes anos. E de facto, que gostava de saber, relativamente ao projeto de lei 451, se de facto existe ou não existe direito por parte dos consumidores de terem acesso à informação relativamente aos produtos de origem animal ou subprodutos que tenham sido alimentados com OGM. E não é, do nosso ponto de vista, uma matéria exclusivamente ou atinente a questões de saúde, a questões que tenham que ver com questões médicas ou relativas a nutricionistas, mas uma questão de acesso à informação que não passa só e apenas por matéria de saúde, mas a outras matérias. E passo a dar um exemplo. A questão do leite. Há muitas pessoas, e quando digo muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas no nosso país, milhões de pessoas em todo o mundo, que não bebem leite por motivos de saúde, mas também por motivos éticos e filosóficos e motivos ambientais. Bom, mas o leite é leite, toda a gente sabe que é leite e não precisa de ser rotulado, ele próprio está designado à partida. Mas há muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, que leem os rótulos para saber se de determinados alimentos, para saber se esse alimento contém lactose, não por motivos de saúde, não por motivos de qualquer alergia, mas por motivos éticos e filosóficos e de impactos ambientais, que pessoas que não querem contribuir para esses consumos e que se abstêm de o fazer. Ora, independentemente de estar ou não estar comprovado que, e não está, que o consumo de produtos de origem animal, cujos animais tenham sido alimentados com OGM, tenham necessariamente impactos na saúde, não está, de facto, vamos partir dessa premissa. Há aqui duas questões. Uma é o princípio precaucionário. Não está, mas pode vir a estar. E o segundo é se nós temos ou não temos, enquanto consumidores, direito a saber, quando consumimos produtos de origem animal, carne ou sobreprodutos, peixe ou ovos, se por motivos éticos e ambientais, nomeadamente, especialmente ambientais, porque sabemos que a produção de transgénicos tem associado matérias ambientais, se os consumidores devem ter ou não devem ter o direito de saber, à partida, se esses produtos, se esses animais que deram origem a esses produtos, foram alimentados com transgénicos. No fundo, era esta a questão que vos gostaria de deixar colocada em cima da mesa, se a lei deveria, tal como impõe e bem às rações para os animais e alimentos para seres humanos, que a identificação impõe, a identificação e a rotulagem de presença de OGMs acima de 1%, se também para estes casos que aqui estamos a prever no projeto de lei 451, se deveria ou não deveria a lei prever essa informação como um direito, do nosso ponto de vista, fundamental de acesso à informação, seja por motivos de saúde, seja por motivos precaucionários relativos à saúde, seja por motivos éticos, filosóficos e ambientais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava então novamente aqui, se calhar invertendo a ordem se calhar passava a palavra então ao Dr. Paulo Fonseca.
Muito obrigado. Eu penso que as questões aqui que foram colocadas cingem-se a duas e agora três questões essenciais. Uma que está relacionada com, portanto, toda a matéria da arbitragem, portanto, dos mecanismos de resolução alternativa de litígios, e a outra com, efetivamente, o registro, e falamos aqui das comunicações eletrónicas. Começando, se calhar, por esta última, e para clarificar, eu penso que existem aqui duas questões que estão a ser aqui discutidas. Por um lado, a privacidade, o direito à privacidade por parte do consumidor e a utilização dos seus próprios dados, nomeadamente estamos a falar no acesso a esses dados por parte de outras empresas. Por outro lado, a clarificação, a transparência na relação, ou seja, que é estabelecida entre o operador de comunicações e o consumidor. Portanto, penso que há aqui duas questões essenciais. No que diz respeito à primeira, portanto, o acesso, o consentimento, de facto, é uma matéria que já está regulada e já estava até inclusivamente regulada antes do Regulamento Geral da Proteção de Dados, porque a privacidade nas comunicações eletrónicas teve sempre aqui um interesse muito grande por parte do legislador, nomeadamente a nível comunitário, que foi sempre regulando esta matéria da privacidade. E, para além disso, sem prejuízo do RGPD, existe uma outra diretiva relativa, que é o chamado e-privacy, que também vem complementar esta matéria em questão de privacidade. Há uma regra muito simples. Se o consumidor não fornece o seu consentimento, os seus dados não podem ser acedidos. E o número de telefone é um dado que identifica o seu titular e, portanto, não pode haver acesso a esse dado, nem a utilização desse dado, sem o consentimento prévio expresso por parte do consumidor, a menos que sejamos de uma outra situação, como o cumprimento de uma obrigação jurídica ou, efetivamente, na execução de um contrato. Portanto, esta é a regra número um. Ou seja, um operador de comunicações eletrónicas, se não obteve de alguma forma o consentimento expresso por parte do consumidor, não pode fazer, de facto, esse contacto. O que sucede, muitas vezes, é que o consumidor, em contratos que celebra, presta o seu consentimento a grupos de empresas que permite, efetivamente, a transmissão desses dados e o acesso posterior. Isto é uma questão que, efetivamente, cinge-se e está prevista, ou seja, a problemática aqui está mesmo na própria fiscalização. Ou seja, se eu faço uma denúncia da utilização indevida por parte dos meus dados, quanto tempo vou ter para receber uma resposta por parte da autoridade de controlo, neste caso que nós sabemos que em Portugal é a CNPD, e por outro lado, que medida é que vai ser aplicada, neste caso, a um infrator? Porquê? Porque o próprio Regulamento Geral da Proteção de Dados é suficientemente amplo para permitir a aplicação de um conjunto de coimas. Os diplomas que estão em causa a nível da adaptação do RGPD ao nosso sistema jurídico são residuais, uma vez que a maioria das regras do RGPD aplicam-se a todas as empresas, sem qualquer exceção. Portanto, aqui temos uma primeira questão. Agora, de facto, a existência de um registro em que o consumidor pode voluntariamente apor o seu número de telefone e evitar uma comunicação, porque pode já ter dado o seu consentimento, mas não pretende e não tem capacidade para fazer a sua oposição, porque já nem sequer conhece a empresa a quem deu o consentimento, é de todo favorável, e é de todo favorável que seja feito dentro de um organismo do próprio Estado e que esse organismo seja também eficaz na execução desta medida, ou seja, não basta só pôr o registro e depois poder ser utilizado. Tem que haver também sanções eficazes para o incumprimento ou pela utilização abusiva de algo que já está posto num próprio registro. E, portanto, aqui no projeto, se calhar faltaria uma medida sancionatória e já tinha sido efetivamente referido. Questão mais, ou seja, complementar, prende-se com a própria transparência, com a contratação a nível das comunicações eletrónicas. E aqui entramos numa outra área, que tem a ver, como os senhores deputados falavam bem, no contacto que é feito ao consumidor para lhe propor um determinado serviço. O consumidor não pretende e, de facto, acaba muitas vezes por ter o serviço sem ter solicitado e não, muitas vezes, nem sequer consegue ter acesso à própria gravação da chamada, acaba por ter o contrato e é aquilo que nós chamamos de uma dor de cabeça para o consumidor. E aqui a regra, há aqui uma passagem de se calhar, de responsabilidade para a questão da própria lei das comunicações eletrónicas e da transparência de informação. É certo que o regulador já tem trabalhado e já há um tempo que discutimos a questão de existir uma maior transparência a nível da informação pré-contratual, que abrange efetivamente a contratação à distância e o próprio recurso ao telefone, mas tem que haver aqui um reforço a esta informação. Portanto, aqui tem que haver uma conjugação, não só a nível da privacidade, mas também a nível da contratação à distância e da transparência da informação e da lealdade nas próprias práticas que são utilizadas. Portanto, deixando aqui a parte das comunicações eletrónicas e passando também brevemente, para não ocupar muito tempo, à questão da arbitragem. Para nós, a questão e dividindo mais uma vez em duas questões, temos a arbitragem necessária e temos aqui a questão da constituição de advogado. No que diz respeito à arbitragem necessária, não podemos esquecer que a voluntariedade é uma característica essencial da resolução alternativa de litígios. E isso tem sido a finalidade em Portugal. Agora, o que a DEC tem sempre definido é que em matérias em que são essenciais para o consumidor, o caso dos serviços públicos essenciais, e em matérias em que exige uma conflitualidade muito elevada para os consumidores sem perspectiva de resolução, vou citar um exemplo, o transporte aéreo, em que os consumidores muito dificilmente conseguem resolver num centro de arbitragem o seu conflito porque as indústrias transportadoras, por regra, não são aderentes destes mecanismos. No entanto, tem havido um esforço muito grande por parte dos centros de arbitragem e por parte das associações setoriais, não só, portanto, de consumidores, mas também na sociedade civil, de fomentar a adesão por parte dos profissionais aos centros de arbitragem. E esta adesão tem crescido, efetivamente, nos últimos tempos. A arbitragem necessária poderá ser importante em determinados setores. Estamos a falar, por exemplo, no caso dos serviços financeiros, em que pontualmente, e estamos a falar de matéria comunitária, vai existindo a obrigatoriedade da existência de um mecanismo para a resolução dos conflitos, e temos, de facto, já redes específicas para a resolução destes conflitos, como a FINET, mas muitas vezes é difícil para o consumidor resolver o seu conflito. E não só pela questão da adesão, mas também pela questão do próprio valor que está ali em causa no próprio litígio e que impede muitas vezes a apreciação por parte do centro de arbitragem. Por outro lado, o facto de que nem todos os consumidores têm acesso de forma equitativa ou igual a estes mecanismos, porque nós falamos de um país que tem um conjunto de centros de arbitragem que estão concentrados em determinadas áreas e sem prejuízo da existência de um mecanismo residual e a nível nacional, sabemos que muito dificilmente o consumidor contacta esse mecanismo porque procura sempre mecanismos de proximidade para a resolução dos seus conflitos. O alargamento dos julgados de paz, que eu penso que foi aqui referido também, é interessante, mas não podemos esquecer que os julgados de paz visam uma justiça de proximidade e estão canalizados para outro tipo de conflitos e integram uma outra dinâmica, nomeadamente a nível judicial. Diferentes são os mecanismos de resolução alternativa de litígios dos centros de arbitragem que partem de iniciativas da sociedade civil, e gostaria de relembrar que, embora se possa falar também na própria eficácia ou no facto de que não há equilíbrio na relação entre o consumidor e a empresa, estes mecanismos têm procurado sempre repor esse equilíbrio, tanto mais que eles são compostos por organizações da sociedade civil. A DEC faz parte de muitos centros de arbitragem, juntamente com outras organizações. E isso equivale também a nível da própria administração, que é feita, muitas vezes, rotativamente entre as diferentes organizações, de forma independente relativamente à apreciação do litígio. E existem especialistas que estão nestes mecanismos que tratam em matéria de mediação, em matéria de conciliação, e depois existem, de facto, a arbitragem feita ou por um juiz árbitro, portanto, e isto aqui, a forma da designação já dependerá do próprio mecanismo de resolução, mas o que se tem procurado sempre é a reposição desse equilíbrio. E aqui faço a ponte, inclusivamente, para a constituição de advogado. A questão parece-nos simples até de resolver, porque a proibição é clara no que diz respeito à diretiva dos mecanismos de resolução alternativa de litígios, que impede, eu passo a citar, se calhar para ficar mais claro, que diz que as partes devem ser informadas de que não são obrigadas a recorrer a um advogado ou a um conselheiro jurídico, mas podem solicitar aconselhamento independente ou ser representadas ou assistidas por terceiros. Isto está não só previsto na diretiva no que diz respeito aos mecanismos de resolução alternativa de litígios, mas também na nossa lei 144/2015, o que significa que aprovar uma medida que prevesse a obrigatoriedade de constituição de advogados, estaria não só a incumprir, acabaria por revogar aqui a lei, mas estaria a incumprir diretamente a própria diretiva e colocaria Portugal numa situação de incumprimento. Portanto, não parece que seja uma possibilidade viável. E acresce uma outra questão, é que estamos a falar de conflitos de diminuto montante, em que estes mecanismos procuram efetivamente repor esse equilíbrio junto dos consumidores. Estar a sujeitar o consumidor a constituir um advogado estaria a complicar um processo que se pretende simples e efetivamente poderia até colocar aqui algumas questões também a nível da independência e da imparcialidade. O que é certo é que os consumidores, e eu até posso citar o exemplo do que tem sido feito, é rápido.
Um minuto.
Por parte das organizações, nomeadamente os centros de arbitragem, têm inclusivamente protocolos com as associações de consumidores, em que os consumidores, caso não possam estar presentes nestes mecanismos, são diretamente representados por técnicos das associações de consumidores, que assim os representam. Naturalmente, isto depende sempre da iniciativa do próprio mecanismo de resolução alternativa de litígio, mas há sempre uma preocupação também dos mecanismos em assegurar que os consumidores estão representados. Por último, não sei se queres também deixar mais alguma questão, só falar também no que diz respeito aos OGMs. Para nós não é uma questão muito clara. Não podemos esquecer aqui duas questões fundamentais. Esta é uma matéria que tem sido muitas vezes difícil de trabalhar, nomeadamente, eu lembro que as organizações tiveram muitas preocupações quando estivemos a falar de acordos internacionais entre a União Europeia e outros países. Porquê? Porque enquanto que na Europa a União Europeia tem um princípio fundamental e que nós sempre nos congratulamos, que é o princípio da precaução, outros países efetivamente não o têm. A informação, de facto, é um direito fundamental para os consumidores e a nível da rotulagem é aqui que o consumidor toma a sua decisão consciente de fazer ou não a sua decisão, se é livre, efetivamente esclarecida nesta questão. Para nós parece-nos que é fundamental que os organismos geneticamente modificados e qualquer intervenção que possa ter, qualquer alimento que possa ter esta introdução destes organismos, tem que haver uma informação clara para o consumidor, por várias questões, nomeadamente até por questões de ética. A nossa única preocupação prende-se com a concentração da informação junto ao consumidor, porque o facto de estarmos a informar o consumidor desta utilização não significa que ele esteja mais informado. Portanto, a informação tem que ser clara e transparente. Portanto, há aqui dois problemas que temos que resolver. Por um lado, o reforçar este direito à informação, por outro lado, a própria literacia do consumidor para conhecer também as implicações na saúde, também o que é que são estes próprios OGMs, quais é que são as suas implicações no ambiente, portanto, em termos de sustentabilidade, em termos de saúde, e poder, de facto, também conhecer. Portanto, é algo que tem que ser feito também conjuntamente, não poderia deixar somente para um direito à informação, tem que ser um trabalho conjunto.
Muito obrigado, Dr. Paulo Fonseca. Passava então a palavra à professora doutora Susana Almeida.
Muito obrigada. Como o colega também já aqui referiu, há aqui dois temas centrais, um terceiro, entretanto, que foi aqui editado. Quanto às listas, temos dois sistemas, opt-in e opt-out. No opt-in, o consumidor e a pessoa coletiva não podem receber comunicações não solicitadas, a menos que digam que querem optar por receber essas comunicações. dizer, subscrever uma newsletter, ou, enfim, dizer que pretendem receber comunicações daquele agente económico, enfim. Há o sistema do opt-out, que é permitido, mas se o sujeito disser que não pretende receber mais, então sai. Já há muitos anos que nós temos o sistema do opt-in, ou seja, não é permitido o envio de comunicações não solicitadas ao consumidor, a menos que ele diga que efetivamente, expressamente, diga que pretende receber. Tivemos várias diretivas, e acho que o Sr. também já falou, na verdade, esta tal lei 41/2004, que foi alterada em 2012, decorreu de uma transposição não da e-privacy directive, mas sim da cookies directive, foi em 2009, que veio dizer que neste caso do consumidor, a pessoa singular, só pode receber as comunicações se optar por receber, se disser expressamente que pretende receber. Nós já tivemos listas. Até 2012 tivemos uma lista. Tínhamos uma lista na Associação de Marketing Direto, tínhamos a lista da Direção-Geral do Consumidor, que não funcionava. Não funcionava. Acresce que esta lei de 2012, que vai introduzir a matéria na Lei 41/2004, veio prever ainda que as pessoas coletivas receberiam as comunicações eletrónicas a menos que dissessem que não queriam receber. Portanto, para as pessoas coletivas, consagrou-se o sistema do opt-out. E veio dizer-se nessa lei que a Direção-Geral do Consumidor devia prever essa lista. Ela existe? Não existe. Não está no site. Aliás, a Direção-Geral disse que não tinha qualquer competência neste âmbito. Não existe. Portanto, das duas, uma. Ou, nós temos lei. Ah, acresce que, e o doutor também acho que falou sobre a questão. O exemplo que estava a dar da sua mãe constitui claramente uma prática comercial desleal, que também está prevista. É o artigo 12, estive agora a confirmar, é o artigo 12, a linha C da Lei das Práticas Comerciais Desleais. Portanto, constitui contraordenação e todo o contrato que seja celebrado é anulável. Portanto, a lei existe. E o sistema do opt-in que decorreu dessa tal previsão da Cookies Directive existe e supostamente devia funcionar. O problema é que a lei não é efetiva, e diria eu aqui, secundando também o que a doutora Ana referiu, porque a Direção-Geral do Consumidor também não tem meios, e não há informação. Não há informação do consumidor. As pessoas não sabem que, efetivamente, os agentes económicos não podem enviar-lhe comunicações eletrónicas não solicitadas. E isto depois as pessoas são inertes, porque também diz a lei, em vigor, que em cada comunicação não solicitada deve, na parte final, deve existir o endereço eletrónico ou um link nos termos do qual a pessoa diga que não pretende receber. E nas mensagens de telemóvel, igual. Todas as mensagens de telemóvel que as pessoas recebam com comunicações não solicitadas deve ter também a possibilidade de dizer eu não pretendo receber mais, de todo. Mesmo que tenha dado consentimento expresso, mesmo que eu tenha optado pelo opt-in, eu não quero receber. E isso devia ser efetivo e não é. É o único problema, porque temos lei, a lei está bem redigida, decorre de diretivas, de diretrizes comunitárias, temos a lei das práticas comerciais desleais, portanto, toda a solicitação insistente, telefonema, e-mail, mensagem, que o sujeito não pretenda receber, constitui uma prática comercial desleal. A questão é a efetividade. E depois esta dispersão de órgãos competentes, não é? De entidades competentes. Porque, por exemplo, práticas comerciais desleais, quanto à publicidade, quem é que é competente? Direção-Geral do Consumidor. A comunicações eletrónicas não solicitadas, quem é que é competente? A Comissão Nacional de Proteção de Dados e a ANACOM. E as pessoas não sabem. Não sabem quem é a entidade competente, não sabem desde logo qual é o direito substantivo que têm, o direito subjetivo que têm. Não sabem desde logo isso, não têm informação e não sabem qual é que é a entidade à qual devem recorrer para reagir. Temos lei, não é efetiva. Não há informação e não há capacidade destas entidades reguladoras de efetivamente fiscalizarem e sancionarem, porque sistema sancionatório também temos. Também temos, não só nessa Lei 41/2004, como na Lei das Práticas Comerciais Desleais. É mesmo uma questão de efetividade. Fiscalização, sanção, cumprimento da lei. É só isso. Agora temos é que aguardar também a questão da execução do regulamento, não é? Como é que nós vamos depois regular a proteção de dados no nosso ordenamento. Quanto à questão da arbitragem, A arbitragem necessária, efetivamente, já existe quanto aos serviços públicos essenciais. Há aqui uma série de outras áreas, enfim, decidindo que a arbitragem necessária não será a regra, há aqui uma série de outras áreas que, efetivamente, nós podíamos defender a sua implementação, não só nos transportes aéreos, eu diria uma série de outros domínios. Os seguros obrigatórios, os serviços mínimos bancários, o crédito aos consumidores, são tudo matérias que efetivamente, nós devíamos ter arbitragem necessária, se optar por não termos aqui uma regra da arbitragem necessária. E só aqui fazendo um pormenor, eu não diria que a nossa arbitragem que é privada, que é um sistema privado, eu diria que é um sistema híbrido, porque de facto nós temos aqui os municípios envolvidos, associações de defesa de consumidores e os comerciantes, né? Portanto, não diria que fosse privado. Quanto aos julgados de paz, infelizmente acho que é um sistema moribundo. Eu não sei se devia dizer isto. Portanto, de facto, eu acho que a arbitragem funciona bem e não há necessidade de constituição de advogado. Eu também falo na primeira pessoa, já recorri à arbitragem várias vezes. E qualquer pessoa, mesmo não tendo conhecimentos especializados na área, consegue fazer uma queixa, fazer exposição. O sistema é muito informal, desmaterializado, é muito simples e, portanto, funciona efetivamente, desde que os agentes económicos aceitem a arbitragem. Não é? Por isso é que nós defendemos a arbitragem necessária. Quanto ao Sr. Deputado do PAN, eu já disse aqui algumas considerações a respeito, porque de facto alguns cientistas vêm defender que o facto de o animal se alimentar com produtos transgénicos não significa que ele próprio seja transgénico e que consequências é que isso terá. Pode haver, se calhar, doutrina em ambos os sentidos, não sei. Agora, o que é certo é que a nossa Lei de Defesa do Consumidor também vem dizer no artigo 8º que a informação do consumidor é fundamental e que a rotulagem tem de ser clara, tem de conter toda a informação para o consumidor tomar a sua decisão de consumo corretamente. Não é? Agora, de facto, a informação de que aquele animal foi alimentado com produtos transgénicos, de facto não temos opinião sobre essa relevância e não sei se isso vai levar a alguma confusão. Mas, de facto, o consumidor tem o direito à informação por intermédio da rotulagem. Portanto, isso é indiscutível. E acho que, enfim, acho que foi, era tudo o que pretendia dizer.
Muito obrigada. Não sei se quer um minuto ou dois, uma vez que não falou agora, e se tem alguma coisa que queira dizer.
Vou tentar. Não, queríamos sobretudo, peço desculpa, queria sobretudo que o Dr. Paulo Fonseca respondesse à questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, que não respondemos, relativamente à questão da energia, e antes de lhe passar a palavra, referir que a DECO, como já foi aqui dito, mas eu gostaria de reforçar, tem pugnado e tem reivindicado no que respeita à arbitragem pelo alargamento territorial dos centros de arbitragem já existentes, e também pela introdução de outros centros de arbitragem, nomeadamente, por exemplo, a professora Sara de Almeida falou em Aveiro, eu poderia referir o Alentejo. O Alentejo não tem um centro de arbitragem relativamente ao qual os consumidores possam aceder. Portanto, é absolutamente fundamental que exista um alargamento dos centros de arbitragem em termos territoriais e também a introdução de outros. Por outro lado, também manifestar aqui a nossa total disponibilidade para estas ou outras iniciativas que queiram ver trabalhadas, como eu disse, neste grupo de trabalho que me parece absolutamente essencial e com o qual nos congratulámos inicialmente. E agora passo a palavra.
É muito rápido. Vou tentar usar só um minuto que ainda resta para responder, de facto, e pedir-me desculpas por não ter respondido antes. No que diz respeito à questão do estudo para a distinção entre a energia que é consumida para aquecimento e arrefecimento, parece-nos até uma questão até bastante interessante. Esta é uma questão que está muito mais ligada ao norte da Europa, onde de facto existe esta distinção e a nível do fornecimento. Em Portugal é muito difícil fazer isto pela própria formação do preço da energia e efetivamente da própria medição da energia. Nós ainda estamos no pensando na implementação de um sistema inteligente que permite medir somente a utilização de energia. Fazer a distinção será ainda um bocadinho difícil e, portanto, terá que ser feita através de outra metodologia que não esta. Agora, a questão da fiscalidade parece-nos que não é uma questão que está somente relacionada com a utilização do aquecimento ou do arrefecimento, está relacionada com a própria energia. Nós estamos a falar de uma energia, já temos falado disto várias vezes, que tem uma taxa de IVA a nível, portanto, no máximo que está estabelecido, que é diferente de outros serviços públicos essenciais, como estou aqui a citar o caso do abastecimento de água, por exemplo, que estamos a falar de 6%, que começou por ser uma medida extraordinária e transitória e acabou por ser algo que ficou. Isto sim teve um impacto muito negativo, portanto, a nível dos consumidores, e estamos a falar também da fatura, e passando até para as questões de energia, para terminar. De facto, a nível da fatura, a nível do custo e do que está ali em causa, estamos aqui a falar de vários componentes. Quando estamos a falar, por exemplo, de uma contribuição para audiovisual com a aplicação de uma taxa de IVA, muitas vezes com componentes diferentes a nível da aplicação do IVA, e só complica efetivamente a fatura para o consumidor. Por último, eu gostava só de deixar aqui esta nota que parece-nos até bastante positiva a medida que foi referida, que é a aproximação do preço do gás de botija ao preço do gás natural, que é uma medida que a DEC aplaude, e temos dito várias vezes que, sendo hoje em dia considerado o gás de botija do GPL um serviço público essencial, uma equiparação a um serviço público essencial, é necessário que também exista uma aproximação, porque existe uma discrepância clara entre o preço do gás natural e o preço do gás de botija relativamente a um serviço que o consumidor não pode fazer a escolha, não é? Eu não posso optar entre o gás natural e o gás de botija. Portanto, é importante, e parece-nos que é uma medida de salientar relativamente a esta matéria. Também referir somente que, se caso os senhores deputados concordem, nós iremos enviar os nossos contributos por escrito o mais rápido possível, para que possamos também, já que não tivemos aqui tempo, dar mais sugestões relativamente às propostas interessantes que nos foram apresentadas. Obrigado.
Muito obrigado. Era exatamente como nota final solicitar-vos que nos próximos 15 dias, caso queiram, e já demonstraram que sim, que nos enviem outra documentação para esta comissão, para o Grupo de Defesa do Consumidor. Uma nota que devia ter dito no início: não houve cá nenhum deputado do PS, porque o deputado do PS, Luís Testa, encontra-se no continente africano, em São Tomé. E dizer que esta comissão também formará um grupo específico para as comunicações eletrónicas, defesa do consumidor, mais uma vez, porque tudo isto vai lá bater, que está previsto iniciar-se no próximo mês de abril, porque, entretanto, existem vários grupos a funcionar e têm os seus trâmites de execução. Resta agradecer às duas associações, nas pessoas da professora doutora Susana Almeida, da doutora Ana Cristina Tapadinhas, do doutor Paulo Fonseca, o nosso muito obrigado, e aguardamos então novidades da vossa parte sobre esta temática. Muito obrigado.